Silvino Ferrão, boa noite.
Boa noite, Arlindo, boa noite, Carvalho, os ouvintes da Planalto, a torcida do Passo Fundo. Hoje estamos aqui na véspera do aniversário do Esporte Clube Passo Fundo, um clube que a gente ama de coração, se trabalha, se dedica. Quero também parabenizar meus companheiros de direção que estão lutando lá para manter o Passo Fundo no ritmo que está indo. Tem muito trabalho lá, muito esforço, e a gente tem que zelar para esse clube que leva o nome da cidade de Passo Fundo e representa o nosso Rio Grande do Sul aqui. É um clube muito querido por todos.
Pois bem, tem que lembrar aí do esforço de todos os ex-presidentes também, né, Ferrão? Uns já falecidos, né? O caso do Dr. Nelson Lanza, do Eloy Tasqueto, né? Que foram... Quem mais?
Bevenhur.
Ah, o Bevenhur também, né? Que tinha supermercado aqui na... É isso. Nessa, aqui na Daltro Filho.
Na passagem, mas falecido já.
E outros ainda vivem, né? E a gente observa, em algum momento o assunto estava com muita dificuldade, né? E você resolveu reassumir o clube, né? E nós estivemos lá na propriedade do Castro e os ex-presidentes vivos estavam... todos lá, né?
Momento difícil.
É. E então isso realmente dá um alento, né, para a sequência do trabalho.
Isso aí, Ari. O Esporte Clube Passo Fundo sempre foi um clube que no linguajar gaúcho peleou para sobrevivência. E nunca foi flores, foi trabalhado, sofrido todas as diretorias. A gente teve o prazer de acompanhar todas as diretorias, a gente sabia do esforço, inclusive a sua presença, sempre junto lá também, tu faz parte da história do Passo Fundo também. Nós se dedicamos tanto por esse clube, tanto que às vezes a gente esquecia até da família da gente. Então, é uma paixão que está dentro, tem uns colegas lá que estão lá há 20, 30 anos trabalhando. E nós sempre, a amizade continua e aquele amor para cada vez fazer mais. Tu falaste daquela reunião na casa do Castro, lá era um momento crucial do Passo Fundo. Numa apagada, nos 45 do segundo tempo, a gente se reuniu, vamos assumir, não vamos deixar o Volney sozinho. E ali começou uma grande caminhada. Dentro da humildade do pessoal, quase chegamos lá, nos pena perder uma classificação, e dali para cá, o Passo Fundo vem só agregando sucesso. Hoje o clube está estruturado, com os patrocinadores também que estão investindo no nosso estádio, Razão Infos da Serra, com os patrocinadores nas camisetas, patrocinadores que a cidade inteira colabora com a diretoria. Quando existe um trabalho sério, existe uma participação da torcida, dos conselheiros, isso nos deixa feliz por ver aquele trabalho que começou lá atrás, nos longínquos anos, lá 40 anos atrás, que foi peleado ano a ano, teve muito sucesso para o fundo, passou grandes jogadores por esse clube, grandes treinadores, sempre foi um time de ponta do futebol gaúcho. Quem não conhece o Esporte Clube Passo Fundo, leva o nome da nossa gloriosa cidade, representa Passo Fundo em todos os cantos do Brasil. Falou na cidade de Passo Fundo, o Passo Fundo está presente, o futebol de Passo Fundo está presente junto com o nome da cidade.
Luiz Carlos.
Pois sobre isso que o senhor fala, a presença do Silvino Ferrão, a gente conversou com vários atletas, quem passou pela direção, comissões técnicas. Tem uma palavra que marca esses 40 anos do Passo Fundo, é gratidão. Todos que passaram pelo Passo Fundo são gratos por terem passado pelo clube, muito aprenderam e levam o Passo Fundo no coração. Quem passou pelo Passo Fundo passa a ser seu torcedor para sempre, né, presidente?
Todos que passaram deixaram saudade. Eu tive a oportunidade de trabalhar desde o tempo do 14 de julho lá atrás, e todos grandes jogadores, para quem viveu esse clube, vive esse clube. Eu tenho a escalação aí na cabeça de vários anos aí, tu fala do tal jogador, já sei a época que jogou, tudo. Então, eu tenho certeza que é essa tradição do futebol de Passo Fundo, desses que passaram por aqui. Nós tivemos 3 campeão mundial que jogou no Passo Fundo, jogou no 14, né? Nós tivemos treinador e jogador que jogou na seleção. Hoje tem pessoas lá na CMF, o Rodrigo Caetano. Então, grandes nomes, um Marquinho, um Felipe, né? Um Ferreira. Então, se tu vai nominar aqui, vai faltar programa para nós fazer. Fica a história. Eu gostaria de homenagear aqui, nos 40 anos, todos os ex-presidentes, vice-presidente e de diretores que seguraram essa chama do Passo Fundo nesses 40 anos. Todos merecem. Nós vamos comemorar agora, dia 27 de fevereiro, uma grande festa, mas uma festa na altura dos 40 anos do Passo Fundo. Vai vir grandes personalidades, a gente vai trazer, temos tentando trazer pessoas importantes do futebol para comemorar junto conosco. Então, aqui todos os presidentes, eu não vou fazer o nome aqui, porque eu posso esquecer de um ou de dois, dos vice-presidentes, dos conselheiros. Gente, eu tenho todos vocês na minha cabeça. Quantas reuniões, quantas participações, quantos problemas a gente resolveu junto. Quantos dias felizes, quantos dias tristes, quantas noites sem dormir, quantas noites dormir de alegria. Tudo isso está na história. E a história ninguém apaga.
É, de fato, tocaste num assunto bem interessante. A justiça fez parte do Passo Fundo desde o início. Desde o início.
Botei no hino essa palavra.
tem que registrar aqui. Lá em 86, eu lembro que houve uma ação muito grande do Daniel Vinick, do Lanza. Eles contrataram o Cacalo, que é ligado ao Grêmio, né? O Luiz Carlos. E o Cacalo deu uma força muito grande aqui em território gaúcho. Depois, quando subiu lá para a instância superior, daí eles contrataram o Valete Perri, que era a fera da época, né? Dos julgamentos. E manteve aquilo que o Passo Fundo conquistou dentro de campo. Né? E manteve o Passo Fundo, então, na primeira divisão do ano seguinte. Depois veio com você mais 2 perrengues.
Ah, aquela foi complicada.
Uma, nós relembramos ontem aqui, que foi com foi o Luiz Carlos Vinck, né? Que o clube estava classificado e quase que... E se o Passo Fundo quisesse parar o campeonato naquela oportunidade, pararia.
Tinha oportunidade, né? Podia processar a federação. Eu poderia.
Porque estaria jogando, pelo menos, contra o Internacional.
Fomos tirados.
Acabou o Cruzeiro jogando, né?
Fomos tirados.
E depois teve um outro episódio também, que foi... Quem é que era o técnico? Era o Paulo Porto? Que também classificou a equipe por um ato administrativo da federação. Daí também teve. Até a instância superior.
Foi... aquela, inclusive vocês da Rádio Planalto, vocês têm um significado tão grande naquele esporte.
O Carvalho fez a entrevista.
Que eu pedi vocês fazerem uma entrevista e confrontaram e ali nós ganhamos. E coloquei no processo. Porque o presidente da federação dizia que tinha pagado a dinheiro. E o advogado da federação dizia que foi com cheque.
O procurador.
E o Chimitão lá, o Cacicão, eu e o Morello, 2 veinhos, cabeça branca lá, humildemente lá naquele cenário lá, ele só olhou para nós assim e disse assim: eu não vou condenar um clube de futebol num processo fraudulento desses aqui. Eu vou dar 15 dias para a Federação Gaúcha se explicar, e se não se explicar, e eles não tinham argumento. E nós saímos. E a humilhação que a gente passou, quando lá na Federação Gaúcha julgaram o Passo Fundo, sumariamente lá, todo, era que nem parece julgamento da política aí, só levando, tiraram nós. E nós jogava contra o Novo Hamburgo. Quando o Passo Fundo entrou em campo, eu vinha de Porto Alegre, lá, tinha... Passo Fundo rebaixado. Quando entrou o time em campo, os alto-falantes do Novo Hamburgo, Passo Fundo rebaixado. Os nossos jogadores não sabiam se entrava em campo ou jogava. Como é que eles não têm moral para jogar? E nós com um baita time, com Felipe, a Ernestina. E aquilo ali foi triste. Mas nunca perdemos a razão. E a gente ganhou, foi humilhante, não para nós. Nós mostramos os nossos. Contratamos o maior advogado do Internacional, lá, os dois advogados. E esses
o
aí.
Pastre, né?
O Pastre e o Cravo. Então, o Passo Fundo fez valer a justiça. Foi essa aí a vez que a federação lá que tirou nós, e era para nós disputar com o Inter contra o Cruzeiro.
Sim.
E fomos tirados ali, nós podíamos parar o campeonato. Mas na dúvida, eu não quis, a ética, não deve faltar com a ética. Deus vai fazer justiça, e foi feita a justiça, e daí eu poderia entrar com uma ação contra a Federação Gaúcha e ressarcir todos os prejuízos, e era danos morais, ia ser uma coisa muito complicada para a Federação se explicar. E isso é história, se tu vai contar história, nós temos milhares.
Tem bastante. De histórias, milhares. Dentro e fora do campo, né? Luiz Carlos.
A gente também não era fácil.
Sem dúvida, mas... O Esporte Clube Passo Fundo viveu tantos momentos históricos, eu lembrava aí, Ari, também esse momento aí da classificação em 2012 lá, o senhor pedindo ansiosamente para o Guarani acabar o jogo lá.
O Guarani matou no
coração. E outro jogo que eu recordo, eu tenho a lembrança sua, o senhor entrando no gramado, comemorando lá, aquela vitória contra o São Gabriel, que o Passo Fundo permaneceu na Série A, foi uma tensão muito grande naqueles dias que antecediam aquela outra partida, peleia. O Passo Fundo precisava correr atrás e conseguiu, né, presidente?
Outra peleia, que jogo aqui. Lá contra o Sportivo, o Voad, eu atrás da placa, porque não podia ficar no ter campo, eu só ergui a cabeça, termina, juiz, é só fazer assim com o dedo, mais dois. E foi levando, e o cara dá um balaço no nosso goleiro lá no Souza, no ângulo, o Souza foi buscar, você lembra?
Sim.
E classifiquemos, foi a maior alegria. E aí o Passo Fundo ficou por 5 anos na primeira divisão, e faziam de tudo para nos prejudicar, e nós ia... E nós marcava território. Então, foi um ano muito bom, esses 5 anos aí. Teve muita, muita felicidade, muitas histórias que a gente passou. Não sei se você estava lá contra o Brasil de Pelotas, que se o Brasil empatasse ou perdesse, estava fora do campeonato. E se nós ganhasse, empatasse, nós íamos entre os 4 lá. E aquele juiz lá aprontou para nós, e eu peguei todas as rádios de Pelotas, vocês estão lá, eu critiquei. E na segunda-feira o Noveleto me liga: Ferrão, arruma um bom advogado, você vai precisar. Eu digo: é o que eu quero. Até hoje estou esperando. E o cara nunca mais apitou futebol. Cerrou a carreira dele.
São histórias maravilhosas, né? Que marcam, né? Porque se não tem esse tipo de história, o que, que nós estaríamos falando aqui hoje, né? Só acender a velinha e... Mas tem as histórias, né?
É isso que dá ânimo pra gente, né? Essas histórias...
A resenha que é boa, né?
A resenha que é boa.
Nas viagens... tem coisas que...
As lutas, né? Isso é importante.
Agora, qual foi, assim, Ferrão? Você tem uma vida dentro do Esporte Clube Passo Fundo, já vem lá do 14 de julho. Qual foi, assim, o grande jogo, assim, que te marcou, que você lembra a todo momento de um confronto do Passo Fundo?
Olha, o Passo Fundo teve vários confrontos derradeiro, teve jogos assim que tu nem esperava que a gente ia vencer, e a gente venceu, entendeu? Então, assim, se eu for enumerar aqui, tem vários jogos, vários, né? E teve vários jogos também que foi muita tristeza, a gente não merecia perder e perdeu. E então, um jogo que eu senti perder, que mudou o rumo do campeonato, foi contra o Lajadense. Se o Lajadense empatasse, ele ia disputar aquele campeonato E nós, com o empate, nós pegávamos o Ijuí. E no último minuto, o juiz deu um pênalti.
Para o Lajadense, né?
Deu um para o Lajadense e o Bruno Grassi defendeu o pênalti, chutaram e fizeram o gol. Aquilo ali nos tirou e nós pegamos o Veranópolis, um time, era um cano de time, perdemos nos pênaltis no Vermelhão da Serra. Esse jogo ficou marcado para mim como uma decepção das arbitragens. E eu estava descendo para entrar dentro do vestiário para comemorar e aconteceu isso aí.
Quando saiu o pênalti.
Então, vem vários isso aí. Se nós pegássemos o juiz, nós ia passar. E nós tínhamos tirado o Grêmio. Nós estávamos na frente do Grêmio lá em Porto Alegre. O Grêmio perdeu para o Novo Hamburgo. Num minuto, entre jogadores ali e arbitragem, resolveram o jogo.
Luiz Carlos.
Pois é, e o Passo Fundo também, né, presidente, no começo da sua história teve alguma demora para conseguir resultados nos clássicos, né? Depois conseguiu equilibrar a disputa com o Gaúcho, vieram vitórias memoráveis, clássicos também, o senhor recorda de bons jogos aí, Passo Fundo e Gaúcho? Hein?
Eu recordo os clássicos ainda lá, desde o tempo do 14 de julho lá, ali também tem história. Ali era uma briga, no bom sentido, entre eu e o Gilmar ali, o finado Gilmar, mas nós éramos amigos. Mas ali o Passo Fundo vinha lutando, na época o Gaúcho ganhou ali, o Passo Fundo ainda estava lutando na segundona ali, e o Gaúcho tinha mais nome, mais jogadores experientes, aí ele conseguiu ganhar 3-4 clássicos, mas depois de um tempo que nós conseguimos levantar, porque para subir foi desde os anos 2008, 2009 que nós começamos a montar uma equipe para poder fazer frente aos outros clubes, né? Que antes era difícil. O Passo Fundo não tinha condição, o Ari sabe disso aí, nós largava um presidente, pegava outro e não ficava dois. Para arrumar um presidente, tinha que prender o cara para ser presidente, era difícil. Mas de um tempo em diante, daí as coisas alinhavaram, aí ficou bom. Mas sempre, nunca teve clássico fácil para ninguém, nunca teve goleada, era 1-0, um empate, o outro. E agora vai pegar fogo, porque agora estão os dois querem chegar. O Gaúcho também está bem organizado e isso aí faz a gente trabalhar cada vez mais. Não vamos entregar fácil, não. Aqui na cidade, mandemos nós.
Tá bem. Presidente, lógico, montagem de um bom elenco, montagem de uma boa equipe, contratação de técnico, ser assertivo, né? Faz parte dos movimentos que envolvem o campo de jogo. Mas a estrutura precisa ser montada. Nós vimos aí nos últimos movimentos do Esporte Clube Passo Fundo, o Poço Artesiano, também agora a implementação dos campos suplementares, né, que já está feita lá a terraplanagem. Passo Fundo se estrutura também fora de campo.
É isso aí. Nós chegamos num consenso, a nossa diretoria, o Volney, o Castro, o Cacau, o Silveiro, tudo, o Morello, todo esse pessoal que está junto ali, chegou o momento de nós dar uma qualidade para o estádio Razão Insolerão da Serra. Então, nós estamos trabalhando, o investimento é grande, está sendo grande. Os banheiros, nós tínhamos muito problema, hoje já temos uma firma lá dentro desmanchando e fazendo, para dar qualidade nos banheiros do Passo Fundo. Os poços artesianos para o gramado, hoje estão plantando as gramas lá numa parte do gramado. E lá embaixo também já temos fazendo a terraplanagem. Está tudo pronto, agora vamos plantar grama de leiva também, porque o Passo Fundo hoje tem uma base, ele tem... Todas as categorias da Federação Gaúcha, menos o Sub-20, o Passo Fundo está disputando e tá chegando. Então, o investimento na base é muito grande. Eu voltei lá com a equipe dele, com o Cacau, estão trabalhando quase um investimento que nem o profissional. Então, o Passo Fundo tem que andar num todo. A gente trabalhou as dívidas do Passo Fundo, existia muitos credores, hoje o Passo Fundo não tem mais que 3 credores. Então, tudo isso aí foi sanado. E temos investido no estádio, agora já investimos nos vestiários, nas gabines de rádio, agora nós vamos passar para a iluminação. E o nosso objetivo, nós não temos deixando de pensar em subir. É difícil? É difícil, mas a nossa mentalidade é subir. E esse ano, claro, não se ganha jogo na véspera. Nós vamos fazer de tudo para montar uma grande equipe, um grande elenco. E já 3-4 anos batendo na trava, acho que esse ano tem que ser o momento, né?
Já inicia em março na Copinha, presidente?
Inicia ali. O ano passado a gente optou para não jogar, porque nós tínhamos umas contas para acertar, umas coisas, e acertamos certo. Agora inicia a mesma equipe de dirigente do futebol, vai permanecer unido e vai ser no mesmo ritmo. Já temos trabalhando juntamente já com os nossos patrocinadores. Nós vamos tentar montar um grande elenco. E aí tem muitos jogadores de qualidade que querem vir jogar no Passo Fundo.
Pois é, e a campanha do ano passado, né, presidente, foi muito boa. Só você olhar os resultados que o Passo Fundo teve, foi aquela infelicidade naquele jogo, mas nós sabemos tudo o que aconteceu aí, os erros de arbitragem também, que o Passo Fundo não chegou à sua classificação, mas a campanha foi muito boa. Teve o goleador, inclusive, do campeonato. E comissão técnica, o Passo Fundo já trabalha com nomes, vai aguardar. O que se projeta em termos de escolha do treinador também, presidente?
Olha, o Passo Fundo, nós temos a equipe do futebol lá, que é comandado pelo Volney, o Cacá Risse, e o Fininho é nosso, ele é o nosso do esporte.
É o gestor do
o gestor, futebol, né? Nosso gestor. A gente deixou ele ir agora 60 dias na avenida, até para ele trabalhar, estar dentro do contexto do futebol, para ver jogadores. Então o Passo Fundo emprestou ele para o Avenida, mas no que terminar ele já está aqui. E ele é assim mesmo, ele trabalha, nem um dia ele deixou de trabalhar. Então foi uma figura que a gente investiu e temos satisfeito com o trabalho dele. É um grande profissional. Eu já conhecia ele como atleta, que ele foi meu jogador lá quando nós subimos. E lá contra o Veranópolis, que ele jogava lá, foi uma grande figura. E essa pessoa tem o nosso respeito e a gente conta com ele. E eu acho que é por ali que nós vamos montar uma grande equipe. E como a nossa diretoria é unida, é um consenso, sempre a gente faz em consenso. Não é só o Ferrão, tem várias pessoas trabalhando ali e o Ferrão é mais um só. E primeiro eu ouço a voz dos outros ali e quando precisar dar uma opinião a gente dá, senão a gente confia do que eles estão fazendo. E eu acho que esse aí vai ser o grande passo para o Passo Fundo pensar ali na frente de montar uma grande equipe.
Com relação ao Fininho, eu acho assim um ótimo profissional, um cara que atende bem, que conversa muito bem com a imprensa, né? Internamente no clube tem desenvolvido lá a sua atividade, que eu não acompanho diretamente, porque não é exatamente esse meu negócio, né? Mas, assim, que bom, né, que ele siga aí os passos para ser um bom executivo de futebol. Aliás, o Passo Fundo passou por aqui, né? Foi jogador. O Rodrigo Caetano é um dos principais executivos do futebol mundial hoje.
É, isso aí.
Dirigindo o futebol do Brasil.
Do Brasil.
Né? E passou por aqui. Ontem ele enviou uma mensagem, não sei se
o
senhor ouviu.
Eu ouvi.
Saudando e lembrando, né?
Lembrando.
Ele levou aquelas pedras na cabeça lá do Que data foi aquilo lá, cara? 9 de setembro?
Ah, aquela vez do primeiro setembro. Jogo, das placas lá, que choveu.
Ah, choveu pedra?
Pedra.
É. Teve
eu me escondi lá nas gabines de raio e tremia aquele pavilhão lá.
Ah. É, 2001, né?
Agora, não sei se foi 9 de setembro ou 11 de... Não.
Era um sábado.
11 de setembro ou 9 de novembro?
Não, então, setembro.
Era 9 um sábado, e 11 que eu lembro.
Um sábado. Inclusive,
era setembro?
Setembro.
Então foi 11 de setembro.
A minha casa, todo o telhado estourou. Teve que trocar tudo. aquela chuva de
pedra. Foi
era violento. Impressionante que, né, depois daquele jogo, né, presidente Ari, eu olhava para o lado esquerdo, lá do estádio, estava coberto de branco aqueles gramados lá para diante, os campos.
Meio metro de pedra. Não era pedra, era tijolo.
Coisa grande.
E o pessoal, os bandeirantes, aqueles que foram embaixo das placas lá, você lembra? Aqueles guris, os gandula.
Depois o jogo reiniciou, né? Mas foi um evento para a cidade, né? Aquilo tudo branco lá. Imagina o vermelhão todo gramado. Não tinha como continuar o jogo, né? Depois que prosseguiu. 18:37. Bem, presidente, todo mundo quer saber, naturalmente, né? Daqui a pouco o Passo Fundo trabalha ainda com cautela, mas não dá para deixar muito adiante, porque depois tem alguma dificuldade em função da concorrência, né? Técnico.
Olha, nós estamos trabalhando com dois nomes, mas que a gente gostaria de ter. Mas ainda, hoje no futebol, assim, ali, hoje os técnicos estão aqui, estão fechados com nós e amanhã já estão em outro lugar. O bom...
Às vezes eles estão trabalhando e daqui a pouco já não estão mais.
Né? Ano passado nós esperávamos um treinador e no final vão trazer outro, né? Foi bom igual, mas a gente... Nós estamos tentando esse ano deixar agora encaminhar o gauchão da Série A, para daí nós já fazer um contrato antecipado. Daí agora tudo que tem treinador que interessa a nós já nem estão aqui no Rio Grande do Sul. Entendeu? Então, temos que aguardar mais um pouco aí.
Bem, a Série A2 me parece que deu uma melhorada boa aí com esses movimentos que vocês resolveram fazer, né? Porque, no geral, a Federação Gaúcha de Futebol, eu participei muito desses inícios de temporada aí que a gente chegava lá com as direções e a federação entregava os papel e todo mundo assinava e deu. Agora me parece que houve um movimento de vocês aí. Mas ainda há que se fazer um movimento de nível nacional, né, presidente? Porque isso a CBF aí diz, tem 11 datas, tem 12 datas e acabou.
Só para vocês saberem, as coisas eram impostas. Porque o outro campeonato foi uma vergonha. Não tinha, trocava isso aqui. E nós, todos os clubes, se reunimos e fomos e lutamos, e daí fizemos várias reuniões com o presidente, né? E nós, presidente, todo dia trocando mensagem, fizemos um grupo, e quem fez esse campeonato agora, por ela não era esse campeonato, nós exigimos. Só deu 2 votos contra. Os outros 12, todos a favor. Então a gente
levou... Os dois contra foram os de Pelotas, presidente?
Não, era o Aimoré.
Aimoré.
Que não queria dessa maneira. E o Brasil de Pelotas, depois o Brasil retornou e voltou para dentro do grupo. E nós não aceitamos fazer futebol no inverno. Porque... Quanto era o público? 50 pessoas, 60, chuva. Os prejuízos financeiros que a gente teve, e a federação não paga isso aí. Então, nós calçamos o pé, e isso foi uma grande coisa. Agora vai ser um campeonato lá em setembro, no verão, vai melhor. E agora a copinha, tudo bem. A gente vai montar um time aí para ir tirando jogadores. E aí vai ver onde se deve investir menos ou mais. Mas vai ficar um campeonato muito bom. Para os patrocinadores, para os torcedores, para a torcida, para os dirigentes. Então, quando... Que nem os clubes têm que participar. Só uma mesa diretora lá, porque como o nosso presidente da federação estava na CBF lá trabalhando, eram 2 pessoas que decidiam lá. Às vezes nem ofício não mandava. E a gente cobrou muito isso aí. E as coisas melhorou. E vai melhorar muito mais, hein?
Luiz Carlos.
Pois é, e a gente, nessa reta final, só resta que parabenizar. A gente relembra tantos momentos históricos aqui do Esporte Clube Passo Fundo, o presidente Silvino Ferrão. E eu tenho uma outra... O senhor falava aí também das melhorias no estádio, né, presidente? Olha para o Vermelhão da Serra hoje e olha para outros estádios pelo estado afora. O Vermelhão... É um estádio dos melhores do sul do Brasil. O senhor tem orgulho de entrar naquele estádio, né, presidente?
Tenho orgulho. E tem muito do meu trabalho lá dentro também, porque eu sempre fui um presidente voltado para o patrimônio. Eu sou mais afetivo do patrimônio que quase do futebol, porque o futebol, se não tiver condições, tu não faz futebol. Então, a gente melhorou tanta coisa lá, desde os vestiários, botamos a grama sintética lá dentro, e as melhorias para os jogadores e tudo. Então, a comida, os refeitórios. Então, tudo isso aí no Vermelhão, a gente está pintando todo o estádio lá e com tinta PU. Isso aí custa dinheiro. E agora nós vamos fazer esse jantar, até vocês já estão convidados, para o dia 27 do mês que vem, vai ser um alusivo aos 40 anos, porque agora, como é praia, está tudo viajando e é difícil se encontrar, e eu também sofri um impacto muito grande aí, a gente não tinha nem cabeça para pensar. Então, amanhã, eu digo para a nossa torcida, vamos comemorar o aniversário do Passo Fundo e vamos aguardar o mês que vem. Eu espero todo mundo na janta lá. Eu quero fazer uma janta de umas 300, 400 pessoas no nosso salão de eventos lá. Vai ter umas... Nós temos a nossa... O Marte está trabalhando. Nós estamos tentando trazer um nome do cenário nacional para vir aí nos prestigiar. Então, tudo isso aí a diretoria está trabalhando.
Tá bem. Gostaríamos de estenda lá aos demais diretores, não, Silvino, os parabéns aqui da Rádio Planalto. Nós temos uma parceria aí com o Esporte Clube Passo Fundo, no sentido de levarmos a emoção do jogo, né? Estamos sempre acompanhando o Esporte Clube Passo Fundo, não é só o Esporte Clube Passo Fundo, também o futsal, o Esporte Clube Gaúcho, no esforço que a nossa direção faz aqui. E vamos continuar com a parceria aí para o ano de 2026, né? Na expectativa, evidente, de boas campanhas.
Isso aí eu agradeço a oportunidade que vocês estão dando para mim aqui como presidente. E mais uma vez quero falar aos meus companheiros de diretoria, todos, que todo mundo conhece, os ex-presidentes que têm as fotos lá de todos lá, os que já partiram, os que estão lá, mas não deixaram de ser importante. Quem não conhece um Eloy Tasqueto, né? Que a gente vê, agora perdemos o nosso batalhador, que sempre teve ao nosso lado, o Guerra, entendeu?
Sim.
É tudo pessoas que já pela vivência, pela idade, nos estão deixando. E fica aquele vazio. Eu olho aquela sala VIP, que é gente que nós sabia até as cadeiras onde que sentava, já está ficando pouco, entende? Mas temos um Portonelli que sempre esteve do nosso lado, aí como do Conselho, né? O Valério, todas essas pessoas mais antigas, o Silveiro, o Morello, o Castro, o Ronei, o Cacau, gente que nunca abandonou. Nós temos lá, ó, amanhã nós vamos trabalhar lá no campo lá atrás, se não chover, já mesmo um churrasquinho, vamos ficar o dia inteiro lá. Então é assim que você faz futebol. Então, a nossa torcida também, eu tenho orgulho da torcida do Passo Fundo, orgulho, porque esses guris nunca deixaram nós. Não teve um jogo que a torcida do Passo Fundo não teve presente. E eles vão com as custas deles, entende? Então, esse clube, esse tricolor, esse clube apaixona. E esse clube, ele apaixona. E se as pessoas estão trabalhando lá, porque tem paixão por esse clube.
Perfeito, vamos encerrar aí, então com o hino, que é uma composição do presidente Silvino Ferrão, com a música do Romário Gaúcho, né? Que é a simbologia do Esporte Clube Passo Fundo Tricolor, como diria lá o Antônio Augusto Meireles Duarte ainda. O tricolor de todos nós, né? E o Luiz Carlos tem o tricolor doce amor. Vamos ouvir então o hino para encerrar. Muito obrigado, presidente.
Agradeço.
Esporte Clube Passo Fundo, o clube do nosso coração. As tuas cores alverrubras são o símbolo de teu majestoso estádio vermelhão. Nasceste da força e da conquista, e de tantos outros feitos tão profundos. Numa terra em que o cantor tem cheirinha, divulgou sempre cantando pelo mundo. Numa terra em que o cantor tem cheirinha, divulgou sempre cantando pelo mundo. És orgulho da nação passofundense, planalto médio de onde és oriundo. Estaremos sempre, sempre com você. Avante, meu querido Passo Fundo. Estaremos sempre, sempre com você. Avante, meu querido Passo Fundo. Ó cidade, herdaste o teu nome, és aclamado pelo povo, uma só voz. A torcida te proclama, ó Passo Fundo, clube querido e amado por todos nós. Deixastes no campo da luta teu grande nome gravado na história. O teu presente traz a glória do passado, e o futuro segue o rumo da vitória. O teu presente traz a glória do passado, e o futuro segue o rumo da vitória. És orgulho da nação passofundense, planalto médio de onde és oriundo. Estaremos sempre, sempre com você. Avante, meu querido Passo Fundo. Estaremos sempre, sempre com você. Avante, meu querido Passo Fundo.